Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista segue discutindo as mudanças na escrita do português que serão implementadas a partir de 2009 por conta do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, já aprovado pelos parlamentos do Brasil e de Portugal. Só para lembrar, entre as mudanças estão o fim do trema, a incorporação das letras K, W e Y ao alfabeto e a simplificação das regras do hífen e de alguns acentos. No bloco anterior, o filólogo Evanildo Bechara destacou os pontos positivos do acordo. Agora, vamos conferir o outro lado. O jornalista e escritor Armando Alexandre dos Santos é contra as mudanças. Armando tem dupla cidadania brasileira-portuguesa, é diretor de publicações do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, professor da Escola do Escritor e autor de 40 livros, entre eles O Brasil Império, nas páginas de um velho almanaque alemão. Bom dia, Armando.
Bom dia. É um grande gosto falar com você, José Carlos, com os ouvintes da Rádio da Câmara. É uma grande satisfação me dirigir a todos.
O prazer é todo nosso e sabemos que você poderá contribuir muito para a gente elucidar alguns pontos aqui da reforma ortográfica.
Vou fazer o possível. O público que ouvir é que vai julgar.
Perfeito, então, Armando. Para começar, você é contra a reforma no todo ou somente em alguns pontos dela?
Olha, eu acho que em um ponto concreto ela pode ser vantajosa, apenas na simplificação dos hífens. No resto, eu sou contrário. Sou contrário, em primeiro lugar, porque é uma reforma desnecessária. Ela não atinge o objetivo de unificar a ortografia nos países que falam português. Todo o leitor culto, de mediana cultura, tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto nos outros países, entendem perfeitamente o que é publicado nos outros. Não é um brasileiro que vai deixar de ler um livro editado em Portugal. Não é um português que vai deixar de ler um livro editado no Brasil. Existem muitas diferenças nas palavras, utilização de uma forma ou outra, sentido, são regionalismos que vão continuar existindo, não vai ser essa reforma que vai resolver. Por outro lado, além de desnecessária, eu reputo prejudicial, porque ela vai causar muita confusão que vai se estender pelo menos a toda uma geração. Eu tenho 54 anos de idade e eu peguei a última reforma, que foi em 70 ou 71, não recordo mais. Pois bem, essa reforma deu problemas não pequenos e foi uma reforma mínima, foi apenas os acentos diferenciais praticamente que foram supressos. Além de desnecessária e prejudicial, ela é insuficiente, porque as próprias pessoas que defendem essa mudança reconhecem que daqui a 5 ou 10 ou 15 anos vai ser necessária mais uma. Então, no total, eu não vejo por que fazer a reforma. Essa reforma só é vantajosa para certas editoras de livros didáticos ou de dicionários, certos dicionaristas. Esses poderão ganhar muito dinheiro com a reforma. Mas para o povo em geral, eu acho que ela é, repito, desnecessária, prejudicial e insuficiente. E acho também que uma reforma desse vulto não deveria ser feita só no âmbito das academias de letras, pelas quais eu tenho, aliás, o maior respeito, e no âmbito político, mas deveria haver uma consulta nacional. Estaria de acordo com os ditames da democracia que uma mudança tão profunda fosse consultado o povo. É o meu modo de pensar.
Como você vê, Armando, os argumentos de que essa reforma vai facilitar a unificação ortográfica para que o português possa ter uma maior difusão no mundo? Você acha que esse é um argumento aceitável?
Não, é um argumento que não procede, não altera absolutamente nada, apenas para que o português seja reconhecido na ONU como uma língua mundial. Bastaria um pequeno acordo entre Portugal, o Brasil e os outros países, e pelo qual todos aceitassem que o que fosse traduzido por um seria entendido por todos e aceito por todos, estava resolvido o problema. Não precisava mexer em mais. A gente só deve fazer uma mudança em costumes bem estabelecidos, ainda que seja para melhor, quando as vantagens que ela trouxer superarem largamente os inconvenientes do status quo. Porque toda mudança, ainda que para melhor, sempre traz alguma perturbação. Mas no caso concreto, José Carlos, isso manifestamente não acontece. Porque todos os adeptos da reforma, portugueses, brasileiros, etc., inclusive acredito que o próprio professor Evanildo Bechara, pelo qual eu tenho a maior admiração, todos se dizem insatisfeitos com ela. Dizem que ela é parcial, provisória, é apenas um passo para outras reformas mais completas que seriam introduzidas no futuro. Agora, a língua é um elemento de estabilidade na cultura de um povo. É uma estabilidade um tanto mutável, porque o próprio povo vai mudando. O povo é que faz a língua, nós sabemos isso muito bem. Mas não se pode apressar essas mudanças de um modo desordenado, de um modo precipitado, de um modo, assim, por assim dizer, de cima para baixo. Essas coisas devem ser feitas por outros procedimentos muito mais razoáveis e orgânicos, mas dando tempo ao tempo. É o meu modo de pensar.
Muito bem, o Palavra de Especialista está conversando com Armando Alexandre dos Santos, que é escritor, jornalista e também diretor de publicações do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Armando, uma vez instituída essa reforma, você acredita que ela vai realmente pegar? Ou seja, será realmente adotada nos meios acadêmicos, jornalísticos e, sobretudo, pela população?
Vai. Se entrar pela lei, é claro que vai, mas à custa de um esforço muito grande, de um esforço de adaptação, de grandes inconvenientes para editoras pequenas e médias que terão que refazer livros já compostos e tudo mais, que vai pegar, vai. O problema é saber se compensa ou não. Eu acho que não compensa. Mesmo porque, José Carlos, a ideia de que essa nova ortografia vai constituir um passo para se constituir um dicionário único do idioma português falado no mundo inteiro, essa ideia não se sustenta, ela é utópica. E ouça uma coisa curiosa, mesmo que ela fosse realizável, ela seria indesejável. Por quê? Porque o idioma português é diferente de outros idiomas. O idioma português se caracteriza por uma extrema receptividade em relação a neologismos. No espanhol, por exemplo, a utilização de uma palavra que não exista no dicionário da Real Academia de Madrid é considerada erro. No espanhol culto, de acordo com a norma culta, em todos os países da América Espanhola, mais a Espanha. Mas no português não é assim. No português, a facilidade com que se criam palavras novas constitui uma das riquezas da nossa língua. No século XVIII, quando foi publicada na Espanha a primeira versão do dicionário da Real Academia de Madrid, o rei de Portugal encarregou a Real Academia de Lisboa de fazer um dicionário do português, para não ficarem os portugueses atrás dos vizinhos espanhóis. Pois bem, os filólogos portugueses penaram durante muitos anos e depois, no fim, publicaram apenas o primeiro volume do dicionário, referente à letra A, e desistiram, porque quando concluíram a redação, eles se deram conta de que já tinham surgido muitas palavras novas com a letra A, começadas com A. De tal maneira, o próprio do português é ter essa facilidade de criar palavras. Houve até um fato cômico, José Carlos.
Sim.
Que o Alexandre Herculano, na Lendas e Narrativas, glosou. Ele se referiu, numa passagem do livro dele, a um jumento que se pôs a azurrar, dizendo que ele tinha começado por onde às vezes as academias acabam, porque ele estava aludindo jocosamente ao último verbete do dicionário da academia, que era azurrar, que é sinônimo de zurrar. É um episódio engraçado que mostra bem, ilustra bem isso que eu estou dizendo.
Certo. E até para aproveitar um pouco dessa sua experiência, Armando, você conhece experiências positivas de unificação ortográfica em outras línguas? Ou seja, é possível tentar definir os rumos de uma língua que geralmente segue um ritmo natural ao longo do tempo?
Olha, eu lhe digo o seguinte, o francês é considerado uma das línguas mais complicadas do mundo, porque é uma língua inteiramente etimológica, tem uma porção de letras desnecessárias, às vezes em certas palavras há até 3 acentos na mesma palavra. Pois bem, isso não impediu o francês de ser uma língua falada praticamente no mundo todo, compreendida até pouco tempo, era a língua da diplomacia universal. E a última reforma ortográfica no francês faz mais de 200 anos, ninguém mais falou nisso. veja-se o inglês. O inglês não tem acentos, mas tem uma grafia complicadíssima. Aqui no Brasil, nós costumamos mostrar a letra X como sendo o auge da complicação, porque a letra X corresponde a 5 sons diferentes. É verdade, de fato, quem vai ensinar o português para estrangeiros vê que todos eles esbarram e tropeçam com a letra X. Pois bem, isso no português é caso único, é a letra X. Já no inglês, há numerosas letras e dígrafos que se pronunciam de até 5 formas diferentes. E há numerosos sons, por sua vez, que também se escrevem de 5 formas diversas. No inglês, só sabe pronunciar a língua quem conhece a palavra. A mera leitura não é suficiente para se conhecer a pronúncia. No entanto, José Carlos, isso não impede o inglês, que há tantos séculos não reforma a sua ortografia, se é que alguma vez reformou, nem sei, isso não impede o inglês de ser hoje o idioma internacional. Então, por que nós temos que mudar a nossa? Por que essa mania de novidade está sempre transformando? Por que não deixa a língua como ela está? Eu me lembro, Zé Carlos, o que dizia o clássico português Francisco Rodrigues Lobo na corte da aldeia. Ele falava das belezas da língua portuguesa. E depois ele conclui assim, ele lamenta que os seus falantes trazem-na mais remendada que capa de pedinte. Essa é a verdade, Zé Carlos, nós maltratamos muito a nossa língua. É uma língua bela, uma língua sonora, uma língua rica, uma língua cheia de matizes. Quer ver um pequeno exemplo, José Carlos?
Sim.
Veja o diminutivo do substantivo rapaz. No francês, quem quiser dizer o diminutivo de rapaz seria petit garçon. É a única forma. Aqui no português, nós temos 16 formas. Rapazinho, rapazico, rapazito, rapazelho, rapazote, rapazola e outros mais. Conforme a utilização da palavra e conforme a entonação, o rapaz jovem pode ser nomeado de um modo prestigioso, de um modo neutro, de um modo pejorativo, de um modo até insultante. Dizer que é um mero rapazola é quase um insulto. Dizer que é um rapazinho tanto pode ser elogioso quanto pode ser neutro. Depende da entonação. Todas essas riquezas, José Carlos, nós temos na nossa língua. Por que nós não valorizamos, não aproveitamos, não exploramos mais? Nós estamos no ano do centenário da morte de Machado de Assis, que foi, sem dúvida, dos maiores escritores da nossa língua. O vocabulário dele não era muito rico, era um vocabulário mediano, era muito inferior enquanto vocabulário ao de outros escritores. Mas como Machado de Assis conseguia com genialidade tirar todo o suco, tirar todo o efeito possível da língua, como ele manobrava, como ele manipulava a nossa língua com sabedoria, com elegância, com charme. Pois bem, nós devemos valorizar a nossa língua. E eu confesso, para voltar ao tema do nosso debate, não divagar demais, essas reformas só prejudicam a valorização da língua. São modismos, são movimentos de momento, sem maior embasamento cultural profundo nos anseios da população, tanto culta quanto da população em geral, e não adiantam de nada. Nós devemos procurar a valorização da língua por outros meios.
Esse é o escritor e jornalista Armando Alexandre dos Santos conversando conosco aqui no Palavra de Especialista sobre a reforma ortográfica da língua portuguesa. Armando, te agradeço muitíssimo pela atenção e pela colocação dos seus argumentos aqui no nosso programa. Um bom dia para você.
Bom dia, uma grande satisfação estar com todos. Agradeço a atenção que deram ao que eu lhes falei.
Muito obrigado e até a próxima.
Se Deus quiser.
Você acompanhou aqui no Palavra Especialista de hoje a polêmica em torno do acordo ortográfico da língua portuguesa que fará mudanças na forma de se escrever o português com o fim do trema e alterações nas regras de uso do hífen e dos acentos, por exemplo. Ouvimos no primeiro bloco o professor e filólogo Evanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, favorável às mudanças, e agora o jornalista e escritor Armando Alexandre dos Santos, que é contra. O acordo vai entrar em vigor em 2009, mas o mercado editorial e o brasileiro em geral deverão ter 3 ou 4 anos para se adaptar às mudanças. As regras para essa adaptação ainda estão abertas à consulta pública. Quem quiser pode enviar sugestão para o e-mail acordoortográfico@mec.gov.br. Repetindo, acordoortográfico@mec.gov.br. O programa de hoje teve produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Chico Mendes. Eu sou o José Carlos Oliveira e agradeço pela sua atenção. Um boníssimo dia a todos e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, José Carlos Oliveira.